aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos pra cima continuar aí desenrolando esse tópico mega power cobrado e importante das galáxias, que é o tópico de administração indireta. Na verdade, organização da administração pública, focados agora na administração indireta. Falamos aí das autarquias, falamos das fundações públicas, agora vamos entrar nas famosas empresas estatais. Chega com o tio, venha comigo. Vamos falar um pouquinho aqui agora deste ponto também que é muito relevante para a prova, que são as chamadas empresas estatais. Cara, um detalhe, cuidado como termo. Quando a banca fala empresa estatal, nós estamos falando de um termo que serve tanto para empresa pública como para sociedade de economia mista, sacou? Então, cuidado com os termos que a banca vai usando em prova. Aqui nós vamos começar a analisar regras comuns, regras que servem tanto para as empresas públicas como para as sociedades de economia mista. Então, em prova, já, ó, óbvio o que eu estou dando, hein? Uma coisa óbvia, mas obviedades precisam ser ditas. Se a banca utilizar o termo empresa estatal, está falando das duas, EPI 100. Então, cuidado para não confundir o termo em prova, empresa pública com empresa estatal, porque a empresa pública é só essa aqui. A empresa estatal é um termo que engloba as duas. Por incrível que pareça, uma coisinha boba dessa pode derrubar você da prova. Tá, vamos lá. Vamos começar analisando as regras comuns. Olha que interessante. EPI 100, elas são iguaizinhas, menos nas partes que elas são diferentes. Ah, vá! É, né? Mas o pior que é verdade. Elas são muito parecidas. Então, vamos começar analisando as regras comuns a elas. Depois a gente vem e papira as distinções. Bora lá. Primeira regrinha. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas, ou seja, têm personalidade jurídica, possuem patrimônio próprio, tem capacidade processual. E elas são pessoas jurídicas de direito privado. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Aqui não tem igual fundação não, tá? É só direito privado e ponto final. A criação de uma empresa estatal. A criação de uma empresa estatal. Aí vai seguir aquela regrinha geral para a criação dos entes da indireta, porque diferentona é a autarquia. A criação delas, ó, o que nós precisamos? Uma lei autorizando. Então tem que ter uma lei autorizando, a lei autoriza, mas ela já nasce com a vigência dessa lei? Negativo. Precisa do seu registro. É aqui como registro que ela vai, que elas vão adquirir personalidade jurídica. Então é aqui a partir do registro que vai rolar a aquisição da sua personalidade jurídica. Ou seja, é aqui a partir do registro que elas vão nascer, que elas existem, que elas podem funcionar. Então cuidado, que quando a lei é publicada, quando a lei entra em vigência, nós temos que analisar de qual lei estamos falando. Se for de uma autarquia, pá, autarquia, lei cria. Nasce diretamente com a lei, problema resolvido. Agora, se for uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, a vigência da lei não confere personalidade jurídica ao ente. O que precisa? Tem que ser registrado. É quando houver o registro em cartório que o ente adquire personalidade jurídica. Lembrando que esse registro aqui é o quê? Nós falamos, ó, é aquele ato de direito privado. Então a banca pode falar assim para você. Além da autorização legal, é necessária a prática de um ato de direito privado para que uma empresa estatal adquira personalidade jurídica. Caraca, parece que a banca fez uma questão muito foda. Não, cara. ela só está te azucrinando no que tange a forma que ela diz. É o famoso raio encapetador. Ela pega uma coisa simples e dá o raio encapetador. Não tem aquela parada do raio gourmetizador? Que pega lá uma coisa simples, né? E dá o raio... Então, isso aqui é o raio encapetador. Ela pega uma coisa simples e narra de uma forma que parece tão difícil. Aí fala que a criação de um ente de direito privado, da administração indireta, além da autorização legislativa, necessita da prática de um ato de direito privado. Cara, ele está falando que para criar esse ente, além da lei autorizando, tem que ter o quê? O registro, que é a prática desse ato de direito privado. Beleza? Seguindo aí então. Fica de olho. Essa parte é bastante importante. Quando a gente fala aqui de uma empresa estatal, nós temos algumas linhas. Fala o seguinte, ó, bate o print que eu vou trocar de tela, que é para não ficar apertado aqui. Eu vou jogar um esqueminha agora. Ele ia ficar um pouquinho apertado aqui, já vou trocar de tela. Vai lá. Pronto? Pronto, querido professor. Então venha. Olha só, essa parte aqui, ela também é bastante importante. É a parte que trata das finalidades. Para que serve uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? A EP e a SEM, elas podem ser criadas com a finalidade de prestar serviço público. Então, elas podem ser criadas como prestadoras de serviço público, ou elas podem ser criadas como exploradoras de atividade econômica. Prestadoras de atividade econômica. Tá. O que, que muda, Thales? Muda o seguinte. Vamos colocar aqui um resuminho, que a gente só vai usar ele a partir de agora. Quando for a prestadora de serviço público, a gente vai chamar ela de PSP. Não vou ficar escrevendo essa bodega toda hora não, viu? Por isso que é PSP. E quando for uma exploradora de atividade econômica, vamos chamá-la de EAE. Belezinha? Belezinha. Saca só o que muda agora. Olha que interessante. Olha bem. Quando ela está prestando um serviço, ó, público, lembra a balancinha? Lembra que a gente falou que tem aquela balança que um lado é direito público, do outro é direito privado? Então, quando ela está prestando o serviço público, nós teremos uma incidência maior de regras de direito público. Quando ela está explorando atividade econômica, nós teremos uma incidência maior de regras de direito privado. Sacou? Vou falar de novo. Quando ela está prestando serviço público, olha o nome aqui, ó, público, olha o público no nome. Nós teremos mais regras de direito público. Quando ela está explorando atividade econômica, ela está na iniciativa privada, brigando por dinheiro, como se fosse uma entidade privada. Vamos anotar aqui algumas diferenças. Vem cá. Olha só. Algumas diferenças, ó. Já vou colocar de cara a mais importante. Diz respeito à responsabilidade civil. De cara é a mais importante. Beleza? Quando ela estiver prestando serviço público, ela tem aquela responsabilidade mais pesada, que é a objetiva. Quando ela estiver explorando atividade econômica, ela segue a mesma responsabilidade civil aplicável à iniciativa privada, ou seja, a responsabilidade subjetiva. Então, cuidado, que esse aqui é o ponto mais importante. É o mais importante para diferenciarmos se ela está prestando serviço público ou explorando atividade econômica. É a responsabilidade civil. Muda a responsabilidade dependendo da finalidade do ente. Esse ponto é o mais importante. Tem outros também, ok? Vou colocar aqui, mas só para aprofundar um pouquinho. O boi da cara preta mesmo é esse. Inclusive, vou até deixar destacado aqui. Ó. Olha só. Outros pontos. Quando ela presta serviço público, isso aqui é discutido, ok? Vou jogar só na regra geral. Quando ela presta serviço público, ela terá imunidade tributária em relação a essas atividades de prestar serviço público. É meio discutido, mas tem. E um outro ponto. Quando ela está prestando serviço público, os bens afetos, o que é isso, Thales? Bens afetos. Os bens que ela está usando para prestar serviço público. Esses bens aí, eles são equiparados a bens públicos. Eles não são bens públicos, mas eles são equiparados, fazendo jus, então, a algumas proteções. Olha, eu não vou além disso, cara. Porque se eu for além disso, eu estou entrando no tópico de bens públicos. E se não tiver bens públicos no edital, aí a gente tem que recorrer. Porque a banca está extrapolando o edital. Se ela quer perguntar mais que isso, porque aqui a gente está falando já de jurisprudência do STF, aí ela está extrapolando o edital. Ah, mas tem entalhos? Não, então beleza. Então lá em bens públicos é o momento de aprofundar. Eu só estou usando aqui para você ver, para exemplificar, que quando ela presta serviço público, nós temos uma incidência maior dessas regras de direito público. Agora, quando ela está explorando a atividade econômica, ela é muito parecida com uma pessoa de iniciativa privada. Ela está no mercado, cara, atrás de dinheiro, ela é muito parecida. Olha a responsabilidade civil dela. É objetiva. Olha outro ponto importante, ó. Quando ela está aqui explorando a atividade econômica, ela não possui privilégios, ela não pode ter privilégios que não são extensíveis. Já vou te explicar melhor, mas vai copiando aí. Ela não pode ter privilégios que não sejam extensíveis à iniciativa privada. E você vai reparar que isso faz todo o sentido do mundo. Saca só. Se ela está explorando atividade econômica, Fê, ela está no mercado, faca na carne, brigando por dinheiro. E se a gente der privilégios para ela, que a iniciativa privada não tem, a gente quebra a livre concorrência. A gente quebra a iniciativa privada. Como, por exemplo, que um banco privado vai concorrer lá com o Banco do Brasil se o Banco do Brasil tiver um monte de benefícios? Não dá. Não dá para concorrer. Então, quando ela está explorando atividade econômica, a gente meio que olha assim para ela como se fosse uma entidade privada. As regras aplicáveis, nesse caso, são regras também aplicáveis à entidade privada. Ela não pode ter esses benefícios que a entidade privada não tem, sacou? Uhum. Mas vamos mais alguns detalhezinhos. Olha só. Mais alguns detalhezinhos. O regime de pessoal. O regime de pessoal. Das empresas públicas e das sociedades de economia mista, é a CLT. Mas há uma observação. Há uma observação. Vou colocar aqui essa observação. Os dirigentes de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, eles não são concursados. Eles foram escolhidos a dedo. Eles são nomeados para desempenhar um cargo em comissão. E, cara, como dirigente é titular de um cargo em comissão, eles não são regidos pela CLT. Eles são regidos por um estatuto próprio, mas não é regime híbrido. A gente conversou também em noções introdutórias que quando a gente trata de regime de pessoal, nós temos o regime jurídico único. E qual que é o regime jurídico aqui? A CLT. os dirigentes representam uma exceção, um caso especial. Então, os dirigentes, eles são estatutários. Os dirigentes, eles não são regidos pela CLT. Eles possuem um cargo em comissão. E quem possui cargo em comissão é estatutário. É estatutário. Mas olha um detalhe também bastante importante aqui. Bastante importante aqui. Quando a gente fala de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, pouco importa se ela está prestando serviço público ou explorando atividade econômica. Elas fazem parte da administração pública? Fazem. Então elas estão sujeitas a regras gerais aplicadas à administração pública. Vamos anotar isso aí? Isso aqui confunde? Chega mais. Ó, chega mais. Quando nós estivermos, então, diante de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, cara, pouco importa se ela é uma prestadora de serviço público ou uma exploradora de atividade econômica. Pouco importa. Elas estão sujeitas a algumas regras gerais aplicáveis à administração pública. Elas não fazem parte da administração pública? Sim. Sim. Então, regras gerais que a administração está sujeita, elas também estão. Como assim, Thalios? Saca só. Para contratar seus servidores, tem que fazer concurso público. Só o dirigente, que é uma exceção, que é cargo em comissão. Ah, e se ela quiser adquirir obras, bens ou serviços? Elas estão sujeitas à regra geral de licitar. Elas estão sujeitas à regra geral de licitar. Elas podem contratar diretos em alguns casos, mas são exceções. Elas estão sujeitas à regra geral de licitar. Elas estão sujeitas, ó, à vedação, ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções. Elas estão sujeitas à prestação de contas. Então, nós estamos falando aqui de algumas regras gerais aplicáveis à administração pública. E como esses entes fazem parte da administração pública, elas têm que observar tais regras. Elas têm o dever de observar essas regras. Legal? Legal. Muito bem. Vou colocar mais um detalhezinho aqui, vai ficar apertadinho, mas só para a gente fechar essa parte, ó. EPI 100. Puxar uma flechinha, vai ficar melhor, ó. Pera aí. Não, vou pôr aqui mesmo diferente. Ou indecisão. Ó. Elas não estão sujeitas, elas não, ênfase na palavrinha não, elas não estão sujeitas, só para complementar, a falência. Elas não podem falir, elas não estão sujeitas à falência. Por quê, Thalios? Por um motivo muito simples. Na lei de falências, estão excluídas. Então, ah, mas e se elas quebrarem? Vão funcionar quebradas e ó, vai sair do nosso bolso. É, elas não estão sujeitas à lei de falências, elas não podem falir. Agora, essas outras sujeições aqui, elas estão submetidas. Tem que prestar contas, tem que fazer concurso público para contratar os seus servidores. Elas estão também dentro daquela regra que veda a acumulação remunerada de cargos públicos. É tudo aplicado para elas aqui. Normalmente. Muito bem, muito bem. Pode bater o print aí então. Pode bater o print aí então. Que essa parte também é uma parte bem cobrada e não tem segredo. Mas você reparou quanta informaçãozinha? Olha quantos detalhezinhos. Mas assim, ó, tá tudo na veia. Beleza? Tá tudo na veia. Pá, 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 tudo na veia. Aí depois, na hora que você vai revisar, aí é muito mais rápido. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é um passinho para trás, a gente conversa, eu vou te explicando, as coisas vão fazendo sentido, você vai entendendo, é que eu quero que você entenda esses pontos. Isso é importante. A velocidade, ela vai vir automaticamente depois, porque aí esses detalhes, cara, é só pá, 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 na revisão tu mata tudo. Então vai, já bate o print aí, que eu já vou tirar aí dessa tela. Muito bem, muito bem. Vamos combinar que tá bem facinho, né? Só que tem um detalhe. Até aqui, nós vimos regras comuns, tanto para a empresa pública quanto para a sociedade de economia mista. Cara, então no próximo vídeo nós vamos tratar de distinções. Na próxima parte, agora, a gente vai ver o que que muda de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista, porque até aqui a gente veio só nas semelhanças. No próximo vídeo, bora falar das diferenças. Valeu? Até já!